Racionais.
É mais que isso.
Nós somos um Ultra Geek.
Ultra Geek.
Raul Cavalaria Geek, eu sou o Tatar Kahn, tá ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que precisa do FBI pra fazer a sessão de beleza, professor Maurê.
Muito obrigado.
Tenho o prazer de gravar esse programa com esse cara que adora viver a vida em velocidade máxima.
Ai, meu Deus.
Tatar Kahn.
Sou eu.
Ninguém me segura. Tô em alta velocidade.
Você gosta de emoção, você gosta de adrenalina. Exatamente. Você gosta de viver no limite,
tá? Exatamente, exatamente.
Você é o cara dos esportes radicais, né?
É isso aí, cara. Vocês cada vez mais descobrirão isso. Eu já fiz muito mais esportes radicais do que vocês imaginam.
Oi.
É verdade. Aí depois eu engordei.
E no programa de hoje tá
chegou o momento, professor Maurinho. Chegou. A gente fez top 10 variados, mas agora chegou o top 10 mais épico de todos. Porque vamos fazer um top 10 Sandra Bullock!
Não agora.
Só depois dos
recadinhos.
Recadinhos do coração.
Do coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos,
mano! E estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração.
E muda a música porque vamos falar de Samsung Galaxy Note 8.
É impossível falar de Galaxy Note sem falar da S Pen. Sério, é o principal diferencial desse produto, ele torna ele único, né?
Exatamente, cara. O Note 8 é especial e a S Pen traz mais funções e deixa seu smartphone ainda mais inteligente.
E se você tá pensando que você vai usar a S Pen simplesmente para rabiscar, você tá muito errado, porque ela é uma S Pen inteligente. Ela tem funções únicas. Por exemplo, você pode utilizar a sua S Pen para traduzir textos. É isso mesmo. Se você estiver lendo um texto na internet e não sabe o que significa, é só tirar a sua S Pen, selecionar traduzir e ir no texto e selecionar as palavras ou frases que você quer entender na sua língua.
Sem contar a facilidade de você criar anotações a qualquer hora. Você tira a S Pen, ele já ativa o menu S Pen e você consegue fazer anotações, inclusive com a tela bloqueada.
É isso aí, você não precisa desbloquear, abrir um programa pra anotar, não. Putz, é uma coisa rápida. Tira o S Pen, anota na própria tela do Note 8, com ela apagada, tudo vai estar lá a informação.
Porque ela tem um display always on, né?
Então,
você já consegue anotar ali, fica a tela toda preta e você consegue anotar em cima.
E uma das coisas que eu mais gostei nessa nova função do S Pen são as mensagens animadas. Meu, imagina que da hora você vai mandar uma mensagem de parabéns pra uma pessoa que você gosta. Você pega a sua S Pen, escreve parabéns e ele vai ganhar toda uma animação onde você pode definir cor das letras.
Não, é muito mais legal do que isso.
Como assim?
Imagina que eu tiro uma foto sua e aí eu faço dois chifrinhos, o bigodinho e o rabinho atrás. E aí ele faz a animação e aí eu vou lá e lanço no grupo da Cavalaria aqui. Você entendeu?
Nesse nível.
Você pode fazer ilustrações em cima de fotos, mandar isso com mensagens animadas.
É muito legal. Sério, de verdade. É muito legal e é único.
E você pode utilizar essas funções também profissionalmente. Você pode, por exemplo, sei lá, você tinha falado no último programa sobre um arquiteto, por exemplo.
Sim.
Certo? Você pode pegar, por exemplo, uma planta e fazer uma recomendação em cima de uma coisa do seu trabalho. Mas você pode utilizar isso para outra coisa. Sei lá, um web designer. Você tira um print do site e já faz alguma alteração ali, faz um rabisco. Fala, olha, isso aqui é 2 pixels para direita, 1 pixel para esquerda. Pixel perfect, sabe?
Sim.
Cara, você pode pegar, por exemplo, pegar um contrato, um advogado, já faz uma anotação, faz essa palavra que tá errada, substituir por tal palavra. Cara, isso serve pra um monte de coisa. Você consegue passar a mensagem de um jeito muito mais claro graças à S Pen.
É muito louco isso.
Então corre lá, clica no link que tá aqui embaixo no post do podcast e compre o seu Note 8 com a S Pen.
E garanta junto seu Samsung Dex de graça até o dia 30 do 11 ou até a duração dos estoques. Aproveitando esse momento também para agradecer a Cavalaria Geek pela participação na maratona de descontos, que foi um sucesso.
Puta que pariu, a maior maratona de descontos de todos os tempos.
Véi, a gente vendeu baragarai. Sério, foi muito foda.
Cara, sensacional. Muito obrigado a todos vocês, seus lindos, que sempre acompanham a gente todos os anos nas maratonas de desconto que a gente faz. E esse ano foi o mais fenomenal de todos. Muito obrigado e um Raul pra todos vocês. Vocês são fodas. E professor Maurício, precisamos avisar, porque a semana a gente tá viajandão.
A gente tá viajandão, a gente vai pro Acre, moleque!
Ah, garoto! A gente vai descobrir se realmente existe.
Eu ouvi dizer que existe porque a gente vai dar uma palestra lá com o pessoal do Sebrae.
Exatamente. Estaremos no dia 1 e 2 de dezembro do Acre.
Ah, é a quinta semana de inovação econômica criativa e digital que vai acontecer lá na Universidade Federal do Acre, moleque.
Exatamente. No dia 1º de dezembro, sexta-feira, às 3h15, faremos um talk show Jornada Empreendedora 10 anos de podcast.
Sim, vamos compartilhar com todo mundo ali do Acre, com as mentes criativas e empreendedoras do Acre, um pouco da nossa história com o podcast produzindo conteúdo na internet por 10 anos.
Então, se você ficou interessado no assunto, você é aí da região, se é que você também existe, acompanha a quinta semana de inovação, economia criativa e digital do Sebrae. O link está aqui no post. E não vai ter só a gente de Celebs, Boris.
Não?
Não,
não sou Celebs.
Olha, a agenda está fenomenal e o evento se encerra com a palestra Como Vencer os Tubarões com a Camila Farani.
Sensacional.
Foda.
E importante, informação importante, clica aqui no link do post porque você precisa se inscrever para participar. Então a gente se encontra aí no Acre.
Caralho, encontro da cavalaria geek no Acre, mano.
Mano, ia ser muito louco.
Quem imaginou que isso estaria acontecendo
um dia? Ah, moleque. Já que estamos falando de cavalaria geek de encontro, Campus Party Brasil 11 já está chegando, já está aí na bordeta.
Bordeta? Maria, eu gosto dessa criatividade, mano. Isso me surpreende.
Nós vamos ter, de novamente, atividades organizadas pela própria cavalaria
Exatamente.
Geek.
A linda da caçadora de demônios interdimensionais, a dona Paula Piva e o Daniel Conte, Capitão América da Cavalaria Geek, estão organizando mais uma vez um rolezinho Cavalaria Geek na Campus Party. E vai ser fenomenal. Cara, você quer ver o que que é? Clica no link do post e a gente... Na verdade, a parada é a seguinte. O ano passado, a gente encheu o palco. Tinha, o quê? 200, 300 pessoas ali em volta.
É isso aí.
A gente fazendo um karaokê. Foi foda pra caralho. E a gente vai fazer isso de novo esse ano. Mas a gente teve, tipo, 10 confirmações no site da Campus Party. Que moral que a gente vai ter na Campus Party pra fazer no ano que vem, não
é
verdade?
É isso aí, fazer de novo. Então, eles só vão classificar as 80 atividades com mais inscrição. Cavalaria Geek, vamos lá, cria seu perfil no site da Campus Party, se inscreve de verdade, vamos todos juntos. Ah, não sei se eu ainda vou na Campus Party, não importa, se inscreve e fala que você vai participar dessa atividade.
Ah, eu não vou pra Campus Party, não tem problema, vai lá, se inscreve, ou já tem um login, seja da Campuseiro, clica lá e confirma sua presença na parada pra gente conseguir fazer esse karaokê, essa atividade fenomenal com a Cavalaria Geek, que vai ser imperdível. Se bem que eu acho que na atividade tem sido Batalha de Geeks,
isso.
A gente vai fazer uma batalha de geeks.
Também.
Vai lá, confirma essa pra gente poder garantir, tá bom?
Já é.
Beleza? Clica lá. Porque eu acho que foi karaokê no passado, acho que a gente agora quer fazer os dois. Mas tem que ter o link. Faz o link aí que a gente faz o negócio acontecer. É isso que importa. Vai lá, clica, confirma a presença e a gente faz acontecer.
Ainda conversando diretamente com vocês, Cavalaria Geek, nós queremos saber a sua história de fim de ano.
Ah, é verdade. Nossa, amor, que recadinhos grandes
esse. Nós vamos fazer um podcast especial agora em dezembro para compartilhar com toda a Cavalaria Geek através do nosso podcast a sua história de final de ano.
Pode ser uma história fantástica de vitória, de derrota,
de tristeza, de amor.
Exatamente, cara. Não importa, conte uma história fenomenal de final de ano que a gente vai fazer uma seleção exclusiva para um Ultra Geek. Que vai ser foda.
E fica a dica aí, deixa seu telefone lá no final, de repente a gente dá louco e resolve te ligar.
Exatamente. Então corre, ainda dá tempo, mande com o assunto final de ano o seu e-mail para podcast@redegeek.com.br. E pra finalizar, professor Maurício, só lembrando, encontro nacional do podcast dia 8 de dezembro, você estará, professor Maurício, no palco às 7 horas da noite, mas teremos mais atividades na Comic Con. Se você não comprou ainda seu ingresso, dá tempo de comprar pra sexta-feira. Corre, garante logo o seu, porque vai ser foda. Foda, toda a produção estará lá. Cara, você não pode perder.
Vai ser coisa linda de Deus.
Agora acabou, né, More?
Agora acabou. O que tem agora?
Agora vem podcast.
Podcast.
beleza? Estamos aqui pra mais um Ultra Geek. Dessa vez vamos fazer um top 10 Sandra Bullock.
Ah, essa pauta foi desenvolvida por Marilisa Fernandes.
Sim, aquela linda.
E agora vamos poder finalmente fazer um top 10 de uma atriz que, velho, na boa, ela está nos nossos corações.
Cara, a Sandra Bullock, ela é... Assim, eu afirmo, eu já cheguei a dizer em alguns Ultra Geeks que ela é o Nicolas Cage feminino. Ou o Nicolas Cage é a Sandra Bullock
masculina.
Mas, cara, ela é... Porque ela tem uma habilidade natural de passar por situações ridículas e ainda assim sair bem.
Na verdade...
Ela fica bonita passando em situações ridículas.
E, na boa, ela consegue fazer filmes viciantes. Sabe aqueles filmes que você para o que você tá fazendo pra falar, cara, puta, eu preciso assistir isso.
É a lenda do Tesouro Perdido do Nicolas Cage. É, eu não consigo ver esse negócio passando em algum lugar. Se eu tô passando no hospital, sabe? E aí, eu, tipo, me chama o meu número. E tipo, eu estou sangrando.
É tipo, puta,
para
droga.
Só um pouquinho, tá acabando aqui.
É, isso
só mais uma hora.
Não importa que você começou a assistir do meio. Você vai assistir.
E a Sandra Bullock, ela causa esse efeito. E vale estar óbvio que ela é uma queridinha de Hollywood, mas a gente não vai focar nesse ponto. A gente vai focar em quão viciante é o filme, quanto ele te atrai e você não consegue resistir por assistir um filme da Sandra Bullock.
E ela tem um talento nato pra escolher personagens certos, né? Aqueles personagens que são fortes, que são independentes.
Ela tem um dedo de ouro.
Só que, às vezes, também eles são galhofas, né? Ela consegue transitar muito bem entre o galhofa e o sério.
É, mas é esse talento que eu tava falando dela passar por situações ridículas, mas passar bonito. Ela passa bonito por situações ridículas. Cara, e ela tem um dedo de ouro tão foda, porque no mesmo ano, ela, e a gente já citou isso num outro Trek Geek, ela ganhou o Framboesa de Ouro e o Oscar. No mesmo ano.
Ela é foda demais, cara.
No mesmo ano, o Framboesa de Ouro e o Oscar. E valendo citar que ela aceitou os dois prêmios.
É.
E no caso do Framboesa de Ouro, ela foi até a cerimônia e distribuiu pra todo mundo lá dentro o DVD da Maluca Paixão, que era o filme dela.
Ah, genial.
Cara, ela é muito foda.
Muito foda. E pra elencarmos esse top 10, nós temos aqui uma diversos, né? Ela tem uma carreira brilhante com diversos filmes, mas não são todos que podem entrar.
Exato, até porque são só top 10, né?
É, isso aí.
Então, limite de 10, no caso.
Pra entrar aqui no top 10, o filme ele tem que ter aquele ímã de sessão da tarde. Sabe aquele ímã?
Não, você não pode resistir ao filme. Tá passando, você para.
Eu quero assistir. Quanto mais viciante, mais alto vai estar nessa lista.
Tem mais um ponto importante na qualificação. Óbvio que a questão de ser viciante é o ponto mais importante, mas tem o ponto também de que o personagem dela tem que ser fodão.
Sim, o viciante tem que estar ligado a ela.
Exatamente, também, né? Não, e que tem que ser um personagem fodão. Por exemplo, ela é coadjuvante, tem que ser um personagem muito foda pra ela ser coadjuvante. Óbvio que se ela for protagonista, ganha mais pontos do que se ela for uma coadjuvante. Mas ela tem que ser fodona em qualquer um dos casos. Quanto mais fodona e mais protagonista, mais pontos o filme tem.
E lógico, já que estamos falando de Ultra Geek, se for geek ou transante, ganha os pontos extras e aí sobe nessa. Pode rolar um desempate.
Exato, o desempate fica pelo geek transante.
Abrindo esse top 10, vamos de um sonho impossível.
Não, amor, é possível.
Ah, desculpa, possível.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
As pessoas podem achar que é roteirizado isso. Não é, cara. É a gente interagindo desse modo insano aqui dentro do estúdio. É assim.
É isso aí. O filme se chama Um Sonho Possível. E assim, até na hora de criar, né, essa pauta e tal, a Marilisa foi lá, colocou as sugestões dela.
E aí o Mauri, obviamente, ignorou e colocou esse filme.
Eu coloquei porque esse é um dos meus filmes prediletos dela.
Ah, ok.
Eu entendo que ela...
Vou explicar. Por que tá aqui? Vamos contar.
Vamos
agora, fala mais sobre isso, Mauri. Acabou de tocar a vinheta. Você não ouviu a vinheta?
Desculpa.
Mauri? Então vai, Mauri.
Vamos lá.
Fala mais sobre isso.
O personagem principal desse filme é o Big Mike, que é um adolescente que foi abandonado pela família, que fugiu de diversos lares que ele foi adotado. E
é um garoto problema.
É um garoto problema, mas assim, ele não é um problema, porque ele não gera problema pras pessoas. Ele simplesmente foge.
Entendi.
Ele simplesmente foge. Ele não
ele
é
não, ele não quer se lidar, ele não gosta de ser humano.
É, isso aí.
Conheço muita gente assim.
Ele simplesmente foge. Até o momento que ele foge da última casa que ele foi adotado e vai pra casa de um amigo do pai dele, na época que ele se relacionava com o pai. O cara acolhe ele durante um tempo, só que, meu, ele passa a ser um fardo ali dentro da família e aí ele fica naquela situação e tal. Aí o cara consegue inscrevê-lo numa escola. Falou assim, olha, meu, aceita ele, porque é o tamanho desse cara, ele vai ser um bom esportista e tal. O técnico, por mais que viu que o bagulho não rolar, aceita o moleque. Só que, meu, o cara não se relaciona com ninguém, o Big Mike não gosta de se relacionar, fica sempre no cantinho e tal. E lá tem na escola um molequinho todo franzidinho, magrinho, branquinho, que começa a se relacionar relacionar com Big Mike.
Até agora eu não ouvi Sandra Bullock.
Aí você descobre que a mãe do moleque frisandinho, quem é? Sandra Bullock.
Ah, agora estamos começando, mano.
A Sandra Bullock, no papel de mãe desse moleque, chega pro menino e fala: quem é esse cara com quem você tava conversando e tal, né? Porque ele destoa do restante da escola, né? Do padrão da escola.
É, aquele padrão caucasiano, é um garoto negro, grandão, quietão.
É, né? Isso aí, mal vestido. Ele falou: ah, aquilo lá é o Big Mike e tal, ele não se relaciona muito com as pessoas, tem problemas na escola e tal, mas, né, eu converso com ele. E a mãe, né, fica ligada naquilo. Até que num dia, ela indo em direção à sua casa de carro, tá chovendo, frio, ela vê o Big Mike andando sozinho, tremendo de frio, no meio da chuva. Ela para, olha aquela situação e fala: meu, vem pra cá.
Ela faz igual o Silvio Santos, vem pra cá.
Nisso, ela leva ali pra casa. A princípio, o marido dela olha aquilo, acha estranho, trazer um estranho pra casa. Naquela casa tem a filha deles, que regula uma idade mais ou menos com a do Big Mike. Daí rola aquele receio do tipo: meu, é um homem estranho dentro da nossa casa com a nossa filha adolescente. Então, fica naquela situação, ela fala: não, tá, o moleque tá precisando de ajuda. E aí, ele acaba dormindo lá. No outro dia de manhã, o que, que o Big Mike vai fazer? Vai tentar fugir novamente. Então, ele tenta escapar de fininho. Ela percebe e fala: não, fica aqui. Passa só o feriado de Ação de Graças com a gente e depois você vai embora. E aí, isso é o suficiente para que o amor floresça.
E ela vai conquistando o garoto.
Vai conquistando o garoto...
E ela adota o garoto, é isso.
Ela adota o garoto e aí...
É isso. Ela...
Não.
Porque você vai contar o
filme. Não, cara, só não. É que tem uma situação importante.
Tá, vai lá.
Que você tem que analisar que ali é uma tradicional família doriana, que é a mãe branquinha com o pai branquinho, que são bem-sucedidos no trabalho, com dois filhos...
Felizes,
inteligentes. A menina é bonita e sai com o cara mais bonito da escola. O moleque é inteligente e vai entrar numa puta faculdade quando crescer. E ali um moleque negro, grande, gordo, que foi abandonado pela família e que não consegue se relacionar com ninguém.
Ele tá fora daquele mundinho e aí a mãe traz essa criança, esse adolescente.
Ela resgata esse cara e consegue trazer ele de volta pra sociedade, introduzindo ele no time de futebol da escola. Ele começa a se destacar no time de futebol
E aí as pessoas assistem o filme.
Ah, tá. Beleza.
Se deixar o Mauri falar.
É que eu gosto muito desse filme, cara. Ele é muito bom, velho. Ele mexe com o meu coraçãozinho.
Eu tô vendo, cara.
Sério,
o Mauri brigou pra colocar ele nessa lista.
Não, sério, de verdade. Eu tô triste que ele só tá no 10º lugar. Mas eu entendo.
Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê? Não, porque ele, de verdade...
Ele é um bom filme. Sim,
ele
tu que Sandra Bullock ganhou um Oscar por ele.
Mas ele é um bom filme, mas ele não é tão viciante.
Justamente. Quando ele está passando, você não precisa parar pra assistir. Mas é um filme obrigatório porque ele é um filme totalmente emocionante, motivacional, que te faz analisar as suas escolhas, as relações sociais que você já teve, as próximas relações que você vai ter. Então é um filme muito bonito. E a Sandra Bullock tá matando a pau porque ela é uma mulher forte, ela que controla a situação, ela bate de frente com outros homens, fala: porra, não, você vai tratar meu filho direito.
Com
não,
outros homens, ficou estranha essa frase.
É, porque ela lida com outros homens durante o filme.
Com outros homens sem ser o moleque.
É, não, sem ser o marido dela, entendeu? Ela lida com diversos...
Ela bate de frente com os outros homens da sociedade.
É, isso aí, não importa
o gênero.
O gênero, ela tá lá, meu, brigando pelo filho dela. Então, assim, meu, é muito da hora porque ela constrói, ela salva aquele garoto. Porque, assim, um detalhe importante, é um filme baseado numa história real. Esse garoto, ele acabou entrando pro futebol americano profissional e se tornou um grande jogador reconhecido, ganhou diversos prêmios e como um bom filme baseado em fatos reais, você vê imagens no final do filme, imagens reais, quem é a personagem da Sandra Bullock na vida real, ele homenageou, o jogador de verdade homenageando a mãe dele, falando quanto isso fez diferença na vida dele. Então é um puta filme interessante, é uma puta história de vida e que sim, a Sandra Bullock mereceu ganhar esse Oscar. Então, tem que estar aqui nesse top 10.
Ah, o Maurício empolgou tanto que ele falou sozinho, vocês perceberam, né? ele falou, eu deixei, eu só soltei. Soltei a coleira, a Maurício até agora. E é isso aí, 10º lugar, um sonho impossível. Tá aí. And all I need... 9. Nona colocação nesse top 10, vamos com... Amor à Segunda Vista.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Comédia romântica, né? Sandra Bullock, comédia romântica. Então, basicamente, nesse filme, ela é Lucy Kelson, que é uma advogada que é especialista em direito ambiental. Agora, tem o George Wade, que é o Hugh Grant. Ele é um bilionário, magnata de Nova York, e ele é do mercado de setor imobiliário. Ele tem quase tudo, não manja quase nada, um cara meio bobão.
Entendi, mas ele tem dinheiro.
Não é que ele é bobão, ele é imaturo. Essa é a palavra, ele é imaturo.
Entendi, ele acha que resolve tudo com dinheiro.
E aí eles acabam se encontrando acontecendo por conta de um conflito. Ele tá tentando destruir um centro comunitário em Coney Island que faz parte da infância da Lucy.
Ah, tá mexendo com o emocional.
Só que por conta deles trabalharem juntos ali nesse caso, né, nem que seja um contra o outro, acaba criando uma relação onde ele começa a admirá-la profissionalmente e convida ela pra trabalhar com ele.
E aí ela fala, putz, se eu for trabalhar pra ele...
Aí tem toda aquela questão...
Eu vou poder proteger o
comunista dela tentando... Ah, vai se vender... Ela, mas não tem problema, isso não é questão. A questão é que ela trabalha com o Hugh Grant e aí, obviamente, eles têm um amor à segunda vista.
Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
Por quê? Por quê?
E por que tá aqui, Tato?
Cara, é assim... Em primeiro lugar, o filme tá aqui porque, por mais água com açúcar que o filme seja...
Clichê até, vai.
É, bonitinho. Não dá pra você resistir a um filme com Sandra Bullock e Hugh Grant juntos.
Tá.
E o Hugh Grant... Não quero desmerecer a Sandra Bullock aqui, tá? Mas o Hugh Grant, um lugar chamado Notting Hill. Não é a Julia Roberts que carrega aquele filme nas costas. É o Hugh Grant que carrega aquele filme nas costas,
entendi,
cara.
Entendi.
E agora imagina ele e a Sandra Bullock carrega um monte de filme nas costas.
Caralho,
você junta os dois, cara, é uma comédia romântica que você não sabe pra onde você olhar.
Entendi, de tão bom que é.
Exatamente, cara. E aí tem toda aquela parada dos valores dela, entendeu? Entendi. Ela como comunista que é, entendeu? E os seus valores ali em conflito com o capitalismo e a paixão dos dois e como isso vai se construindo e eles vão se gostando e tal, não.
Entendi, então ela tem que lidar com o fato dela estar trabalhando, protegendo a comunidade dela, mas ao mesmo tempo se apaixonando por esse pedaço de mau caminho.
Porque, na verdade, ele é um playboy, Mori. Ele playboy. É ricão, bobão, entendeu? Maturo.
Entendi.
Agora, vale citar a cena ridícula da Sandra Bullock, que é quando ela, a Lucy, né, come demais e tem que sair do carro correndo no meio do trânsito pra achar um lugar pra cagar.
Você tá zoando.
Sandra Bullock fazendo papel de ridícula, cara, ela é muito bom nisso,
caralho,
velho.
Caralho, mano.
Só que, peraí, ela acaba num motorhome com uma família inteira do lado de fora e o chefe dela, o par romântico, o George, ouvindo ela cagando dentro do motorhome.
Caralho, mano, não. É aquela cena quase vergonha ali.
É, cara, não é quase vergonha ali. É uma... Ela se coloca nessas cenas de vergonha ali. E vale citar, a maior vergonha desse filme, na verdade, é a participação do Donald Trump.
Ele aparece no filme.
Isso. Nossa. Aí. O atual presidente dos Estados Unidos está no filme que a Sandra Bullock está cagando no motorhome.
Caralho, é uma honra pra ele.
Não, é uma honra.
Na oitava colocação, vamos falar enquanto você dormia.
Eu?
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Velho, Sandra Bullock, Jovencita.
Ah, velho.
Sim, 1995, velho, esse filme. Eu vou fazer um resuminho pra você. Sandra Bullock, ela é uma funcionária do metrô de Chicago. E ela fica olhando sempre um passageiro de longe.
Fantasiando é a palavra, mano. Ela olha o rapaz e fala,
Ela deseja.
Essas carnes aí.
É, ela morde o lábio. Não, sério, ela...
Essas carnes.
Ela realmente fica fantasiando sempre de longe. Até que tem um momento que ele sofre um acidente.
Esse cara que ela sempre admira ali.
Ele sofre um acidente e ela salva ele.
Não é bem acidente, não. Ele é assaltado.
E aí...
O cara assalta ele, tipo... joga ele no trilho, sabe? Assim, rola uma merda.
E aí ela vai lá correndo pra salvar, tentar ajudar o cara e acaba salvando ele.
Eu exagerei no tiro, tá? eu não lembro disso. Acho que eu só me empolguei na história.
Você se deixou levar.
É, me deixei levar.
Mas o que é importante?
Ela salva o cara.
O cara não morreu, porém, ele fica de coma. Só que ela já tem aquele vínculo com o cara, porque sempre ficou olhando ele de longe.
Na verdade, ele fica de cama. Ele está em coma e de cama. Maurício, está se expressando mal hoje.
Desculpa.
É isso que dá a gravar meio bêbado e cansado.
Beleza, ele fica em coma, de cama, no hospital. E a Sandra Bullock, por já ter aquele vínculo com ele mesmo, que é a distância, quase que platônico, né? Ela permanece no hospital, meio que cuidando dele e tudo mais, até que tem a chegada da família do acidentado. E eles olham ela ali.
Só pra citar, se você não percebeu, tem um episódio de Friends que é exatamente a história do Enquanto Você Dormia. Mas a história do episódio de Friends é inspirada nesse episódio, porque foi passada depois, tá? Primeiro foi Enquanto Você Dormia e depois foi o episódio de Friends, que a Mônica e a Phoebe vão visitar um cara de coma.
E aí?
Ou de cama. cama, né, no caso. Em coma, de cama.
Mas aí, quando chega a família, eles confundem ela com a noiva do rapaz, né, que tá em coma.
E aí ela vai.
Ela se deixa levar pela coisa.
Até porque a família é super receptiva com ela.
É isso aí.
Tá numa parada, assim, ela, como a gente falou no começo, ela é muito solitária. Então, a parada dela ser bem recebida desse jeito faz com que...
Tá, deixa
eu ver. Você é noiva. Sou.
É isso aí, vamos lá. E aí ela começa a se aproximar da família, a família recebe ela muito bem e faz com que ela crie vínculos, principalmente com o irmão do acidentado.
E aí é tá merda, porque pra família ela paga como noiva, mas pra ela, aí ela tá, na verdade, gostando do irmão do cara que ela fantasiava. O cara de cama, ou em coma. Que, na verdade, ela não é nada dele, não tem vínculo nenhum com ele. Mas ela se apaixona pelo irmão desse cara e aí tem todo esse conflito.
Então, enquanto o outro dorme, ela corneia um cara que ela nunca teve uma relação.
Então, é isso que significa o nome do filme. Enquanto você dormia, eu me apaixonei pro seu irmão. E dormir é um baita eufemismo pra estar em coma.
Porra, que bacana.
Enquanto você dormia, hein?
Porra. Um detalhe importante, isso é um filme de Natal.
Ah, é verdade.
Então.
Puta, como que enquanto você dormia não tá no top 10 do natalino?
Não sei, velho, não sei.
Pelo menos nem nas citações, né, cara?
Deveria. E sem contar que é uma comédia romântica daquelas, velho, que é delícia pra assistir. Tanto que, como o Tato disse, o Friends acabou se inspirando pra criar um episódio.
Na verdade, é como se fosse um Bela Adormecida ao contrário. Porque tem toda aquela parada dela que salva o rapaz, que passa porque é assaltado e é jogado nos trilhos. Então tem uma inversão de papéis muito bacana.
E um detalhe importante, pequenina Lucy, Sandra Bullock, está lendo esse livro no começo do filme.
Ah, olha só,
é a metáfora.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê? Por quê?
Só que, velho, é um filme... É óbvio, né? É um filme da Sandra Bullock. Ela deixa a coisa acontecer num nível que ela vai passar para dar altar pro cara.
Sim.
Ela vai pra casar com o maluco.
Ela vai até a prorrogação, tá ligado? Ela vai até a prorrogação levando a história. Aí ela chega no altar e fala, peraí, eu quero se casar com seu filho. E a família fala, a gente sabe, mas não com esse.
Com esse.
Pá, pá, pá. Novela mexicana.
E aí, obviamente, que é o momento que ela tem que contar a verdade. E aí ela fala por quem ela realmente tá apaixonada e tudo mais, que ela simplesmente acabou salvando o cara e acabou se deixando levar por toda aquela situação que aqueceu seu coraçãozinho.
Cara, mas é filme divertido, comédia romântica, Sandra Bullock, é isso aí.
É isso aí, tá aqui no Top 10.
7.
Sétima colocação, vamos com... Lógico, você sabia disso.
Velocidade Máxima! Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Ah, eu queria estar falando esse.
Amor, você pode falar junto comigo, tá?
Velocidade Máxima, ou em português de português, Speed, Perigo em Alta Velocidade.
Muito bom. Genial.
É um filme de 1994, onde Sandra Bullock é uma simples pessoa numa cidade conturbada querendo ir trabalhar.
Ela é em Los Angeles, não
é? É, Los Angeles.
Vale citar que quando a gente fala Velocidade Máxima, a gente não considera Velocidade Máxima 1, nem Velocidade Máxima 2. São os dois filmes juntos.
Tá.
Velocidade Máxima 1 e 2.
Tá, beleza.
E tem que agrupar, senão, velho, é
sequência.
Foda.
Não, beleza.
A gente fez isso com Lenda do Tesouro Perdido.
Não, tudo bem. Beleza.
Pra quem não sabe a história do filme, basicamente é o seguinte. Um psicopata coloca uma bomba no ônibus. Só que, qual que é o rolê da parada? A bomba explode se alguém pisar no freio.
A velocidade não pode baixar de 80 km por hora. Se baixar, o ônibus explode.
Só que aí é um problema, entendeu? Porque aí fica todo... A polícia tem que desenvolver um sistema e tem que colocar esse ônibus num lugar onde a galera não possa...
Diminuir a velocidade.
Só que acontece uma merda e o motorista, sei lá, ele toma um tiro, dá alguma merda. Eu não me lembro qual é a situação. E quem assume o volante é Sandra Bullock. Cara, é muito bom isso. É muito bom isso.
E o mais da hora, velho, que Sandra Bullock interage com o Neo de Matrix nesse filme.
É, lógico. Não, o Keanu Reeves.
Ah, desculpa, eu confundi o nome. Eu sempre confundo.
Isso, com o Ted, né? O Keanu Reeves é o policial que vai salvar a situação.
É, isso aí. Mano, esse filme é muito, muito bom. Ele é tão bom que ele ganhou uma sequência, que é o Velocidade Máxima 2.
Que tem a excepcional presença de Carlinhos Brown.
Puta, mano, cantando a namorada.
Exatamente, porque Porque, cobra bem, como que você pode aumentar...
Tem namorada!
Isso. Eita! Como que você pode aumentar um filme que é sobre um ônibus em velocidade máxima? Você faz um cruzeiro em velocidade máxima.
Um cruzeiro em velocidade... Você não consegue frear esse cruzeiro.
Você não consegue frear esse cruzeiro, cara.
É genial.
Que aí a parada é que não pode... Não é que não pode frear o cruzeiro. Até porque esse não seria um desafio, né? Quando você tá no oceano, não tem problema. Você fica dando volta. O oceano é grande o suficiente pra você ficar dando volta, né? O problema da cidade, o conflito da cidade, era o problema de que... Velho, você não frear numa cidade como Los Angeles...
É quase impossível.
É quase impossível. Agora, a questão do navio, do cruzeiro, é que você não consegue desacelerar.
É,
E aí, como é que eles vão resolver esse problema?
Porque ele tá indo em direção a uma cidade.
Não, e a parada, se não me engano, acontece logo depois. Do tipo, tal, ela... Ai, graças a Deus que a gente passou dessa. Vou até pegar férias. Tá, cara, é uma coisa assim, velho. Na minha lembrança, pelo menos.
É muito bom.
O que é genial, cara. É genial. Velocidade máxima, Sandra Bullock. É genial.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Agora, por que que tá aqui, Maurinho?
Tá aqui, velho, porque é um puta filme da hora de ação, mano.
Cara, é aquele filme que você não precisa pensar.
É você só curtir. E é você só sente.
Exato. E é muito da hora. A gente vai falar da Sandra Bullock aqui nesse Top 10, porque ela faz esses dois caminhos. Ela faz comédia romântica, que é seria o estereótipo de filme para menina.
Bededas.
E filmes de ação, que são os estereótipos de filme para bededas. E no final das contas, isso tudo, cara, foda-se.
Se mistura.
Porque foda-se,
porque
cara.
Ela ama enquanto faz ação. Ela faz ação romântica.
Exatamente. A Sandra Bullock é foda em filmes de ações românticas. Cara, pra começar, é um filme sem cérebro. Você tá assistindo, não importa que é uma pessoa que nunca dirigiu um ônibus na vida.
É muito bom.
E ela consegue... dirige. É, cara, tipo, voa com ônibus em rampa.
É muito
sabe,
bom.
Cara? Foda-se, cara. Tipo, entra no aeroporto, dirige pela cidade caótica.
Ela não atropela ninguém.
Ou ela tem esse talento nato, ninguém nunca comentou com ela. Ou realmente é um filme de ação que você não precisa pensar, né?
Quando você acha que o negócio não pode ficar melhor, colocam ela num navio, cara. Então, sério, Sandra Bullock com velocidade máxima é obrigatório pra todo mundo que curte esse gênero único que são as comédias de ação românticas.
Vale citar a parada da piada de que ela falando que um relacionamento baseado num grande acontecimento não costuma durar. E aí ela vai construir com o Keanu Reeves um relacionamento baseado em sexo.
Que é isso aí, só porra, vamos se comer.
É isso aí, vamos só se comer. E também o relacionamento não dá muito certo, né? Porque no velocidade máxima 2 a gente já viu que, né? A gente viu o destino. Mas, cara, é foda, é a Sandra Bullock que faz fantasticamente bem esses filmes de ação romântica.
Comédia, romântica
isso,
de ação.
Isso. Comédia de ação.
Devia ter essa categoria no Oscar, né? Comédia de ação romântica.
De terror.
Caralho.
6.
Sexta colocação, pelo amor de Deus, muito obrigado, senhor.
Não, esse é o que eu vou falar, Maurício. Você não queria trocar? Vamos
trocar.
Cara,
deixa eu anunciar.
Então tá, anuncia.
Vamos falar de O Demolidor.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Esse filme, ele é obrigatório pra todo geek, tanto que nós já fizemos um Ultra Geek só pra falar dele.
Cara, Ultra Geek 135, se você não ouviu, vai lá e ouve, porque está fenomenal. É um filme épico.
É um filme...
Não é épico, tá? Mas
é não, um filme... é sim, cara.
Não, ele não é épico de ser um filme de época, entendeu?
Entendi.
Ele é só um filme épico, não é épico.
É uma história onde John Spartan, ele é um policial que cara, vai
John
ser...
John Spartan, faltou o parênteses.
Tipo, Sylvester Stallone. Ele é um policial de que destrói uma cidade inteira para caçar o seu maior inimigo, Simon Phoenix, que é interpretado por Wesley Snipes antes de ser preso.
Mas qual que é a parada? Ele é conhecido como O Demolidor, porque ele pega o cara, mas ele destrói tudo no caminho. Cara, é um filme, tipo, de um policial dos anos 90. Como que um policial, estereótipo, herói, nos anos 90, salvaria uma cidade de um mega vilão? Ele destrói tudo em volta.
E, por conta disso, John Spartan, ele é punido sendo congelado. Ele vai pra uma crioprisão.
Exatamente, ele fica congelado durante décadas.
E aí ele vai acordar muito tempo depois. Por quê? Porque Simon Phoenix, ele também foi descongelado e fugiu da crioprisão.
Simon Phoenix em 2032 foge da crioprisão. Então o Sylvester Stallone, como foi o cara que prendeu ele em 96, precisa ser descongelado para salvar a cidade novamente.
É muito bom. Um ladrão à moda antiga só pode ser preso por um policial à moda antiga.
É muito bom, cara. É muito bom.
E mas até agora a gente não falou de Sandra Bullock. Quem é Sandra Bullock dentro de O Demolidor? Ela é a parceira de John Spartan,
a Lenina Huxley, que basicamente é uma homenagem a Admirável Mundo Novo, com Lenina sendo uma das personagens do livro e Huxley, obviamente citada pelo nome Aldous Huxley, que é o criador de Admirável Mundo Novo.
Ela é uma tenente policial que é viciada na década de 90. Ela é viciada nisso. Então, assim, tudo pra ela é baseado a decoração da casa dela, as músicas que ela mais gosta, o jeito que ela se veste, os filmes que ela assiste. Então ela adora isso e então ela é apaixonada pela figura do John Spartan. Quem foi John Spartan? Que foi aquela figura mítica da década de 90.
E até porque ela é uma policial que é apaixonada pela cultura policial dos anos 90 também. E como é que era a sociedade? Aquela sociedade completamente
decadente
dos anos 90.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Esse filme está aqui, senhoras e senhores, por diversos motivos. Primeiro, ele é bem geek, porque nós estamos falando de um futuro.
Cara, fantástico.
Você tem lá carros que quando batem, eles soltam uma espuma que protege todo mundo. Você tá falando de uma sociedade onde você tem videochamada, onde as pessoas pagam peitinho.
É, fantástico, cara. Sexo virtual. O sexo virtual é fantástico.
É genial. Vamos fazer sexo?
Ah,
vamos. Estava precisando disso.
Cara, esse filme é fantástico. E a Sandra Bullock, vale citar que ela é uma puta personagem dentro do filme.
Meu, os trocadilhos que ela faz, ela sempre quer fazer uma frase de efeito e ela faz a frase de efeito errado, porque ela quer pegar as frases de efeito dos anos 90, baseado nos filmes de época.
Mano, é muito bom. Sabe, aqueles trocadilhos, só que
Chapolin.
Ela erra tudo.
É tipo, trocadilho estilo Chapolin.
Isso, ela troca igual, exatamente, igual Chapolin.
É muito bom, é muito bom.
Vale citar de filme dublado, viu? Recomendo. Se você, eu gosto de filme legendado. Esse vai pro dublado. Não tem erro, vai pro dublado.
É um filme de extrema referência, é um filme muito importante, inclusive pra cultura pop. Meu, quem não sabe o que são as três conchas?
Ah!
Mano!
Muita gente não sabe usar as três conchas.
Não sabe usar, mas...
Mas sabe o que é.
Que existem as três conchas. Ou coisa simples como o Rato Burger, né? Mas assim, de verdade, O Demolidor é um filme que é obrigatório pra todo mundo que curte tecnologia, que é geek, curte transância, que ama a Sandra Bullock.
E mais do que isso, Mauri, tem duas coisas que eu preciso citar aqui. Primeira delas, é transante porque ela chama ele pra fazer sexo.
É, velho, vamos dar uma
transadeira. E segundo, e mostra a cena do sexo, o que é fantástico. E bem, talvez não do jeito que você está esperando, mas mostra. E segundo, ela é tão fodona que ela salva o Sylvester Stallone numa situação.
Sim.
E aí dá uma bosta, que é uma cena escrota. Que aí, logo o seguinte, ele apaga ela pra ela não se meter em confusões.
Ah, pelo amor de Deus.
Não faz o menor sentido, ela salvou o cara, velho.
Não, é porque é o Sylvester Stallone.
O filme é do Sylvester Stallone.
Ele tá nos anos 90, não. É. Ele é um cara dos anos 90, retrógrado.
Então,
entendeu?
Então, pra deixar claro. Então talvez seja, na verdade, uma linguagem do filme pra mostrar como aquele primata estava lidando com a situação.
Justamente.
Ah, então aí agora está mais assim.
Mas agora eles estão de boas, tal. Tá? Eles até se beijam no final, comem um rato burger.
Não conta história. Vamos pro Taco Bell e a gente conversa lá sobre isso.
A única rede é a cadeia de...
Não, na verdade, todos os restaurantes são Taco Bell.
É muito bom.
5.
Quinta colocação, vamos para a proposta.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Filmaço, velho. É filmaço, de verdade. É maravilhoso esse filme.
Você gosta mesmo, assim?
Adoro esse filme, de verdade.
Cara, e ele é um filme. Ele é um filme da Sandra Bullock pagando mico de novo. Mas vamos contar a história.
Sandra Bullock é uma funcionária canadense de uma empresa. De uma empresa que faz edição de livros.
Só que ela é pica grossa lá dentro. Esse é um termo bem machista, né, Mauri? Como é que eu poderia ser...
Sei lá.
Casca grossa. Não, ela é...
É casca grossa, é.
Não, mas não é só casca grossa. Ela é mandona ali dentro. Ela é chefe.
Ela tem um cargo alto.
Ela tem poder lá dentro. É isso que quer dizer. Ela tem poder na empresa.
Só que, ao mesmo tempo, ela é mal vista por todos os funcionários lá. Porque ela
é casca grossa.
Justamente, ela é casca grossa. Ela gosta de mandar em tudo. Ela quer tudo pra ontem, tudo muito bem feito.
Ela é perfeccionista, né?
É isso aí. Então, todo mundo meio que odeia ela ali dentro, mas existe uma relação de hierarquia. Então, as pessoas meio que acabam respeitando. Mas nunca chamariam ela, por exemplo, pra um almoço de trabalho.
Exatamente, exatamente. Mas Mas aí rola uma parada que ela tem que ir...
Na verdade, ela é uma personagem canadense, mas o filme se passa nos Estados Unidos.
Ah,
é. E aí, o que acontece? A imigração americana descobre que o visto dela está vencido. Logo,
é,
ela não pode continuar trabalhando lá. O único jeito dela continuar trabalhando é conseguindo o visto. E o único jeito dela conseguir o visto sem ser expulsa do país
é se casando.
Se casando, malandre! E aí que a coisa acontece.
Porque o, abre aspas, par romântico dela nesse filme, fecha aspas, é o Ryan Reynolds. E ele é outro que sabe pagar amigo muito bem.
Muito bom, muito bom.
E aí, só que ele é tipo um estagiário, não é estagiário, né?
Não, ele tá abaixo dela.
Ele tá abaixo dela. Mas por conta dessa parada, eles têm que fazer mesmo essa relação. E ela tem que, tipo, conhecer a família dele. Só que ela é a chefe dele.
Então...
Ela ainda tá, tipo, mandona, sabe? Ah, tipo, eles vão dormir no quarto, ele dorme no chão, ela dorme na cama.
Só que, na verdade, rola uma relação, assim, do tipo, você agora depende de mim, eu tô abaixo de você, mas você depende de mim. Porque se eu falar que a gente não vai casar...
Você vai embora.
Você vai ter
eu
que ir embora.
Eu acabo com a sua carreira agora.
É, isso aí. Então começa esse joguinho aí, e através desse joguinho, os dois acabam se apaixonando de verdade.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê? Cara,
se trata de um filme...
É comédia romântica, clichêzão. Clichêzão,
não, cara. Não é clichêzona, cara. Não, ela tá melhor que todas.
A chefe, mandona e fria, descobre o amor.
Não, é muito bom, porque assim...
É o cara que precisa ficar nos Estados Unidos e precisa do visto, e aí decide se casar, e aí depois descobre o amor de verdade.
Não, mas sabe por que é da hora esse filme? Porque ela precisa fingir que eles têm um relacionamento, que eles são noivos e tal, e o cara da imigração tá no pé deles. E aí, pra conseguir tornar essa relação real, né, pra imigração, ele acaba levando ela pra uma festa de família na cidade dele. E lá ela descobre que o cara é um puta milionário. Que ele tem uma grana, que a família dele é dona de metade da cidade. Todos os comércios da cidade têm o nome da família, sabe? Farmácia, sei lá o quê, tem o nome da família. Padaria, sei lá o quê, tem o nome da família.
As ruas, né?
É muito bom, é muito bom. E aí ela começa a se questionar por que ele se sujeita a trabalhar pra ela. E ele fala, não, porque meu sonho é ser um escritor, eu quero publicar um livro. Você que dificulta a minha vida. E aí fica nessa relaçãozinha aí. Mas o mais da hora desse filme é que a Sandra Bullock, ela se apaixona pela família dele primeiro, e não por ele. Ela percebe como é a relação entre pai e filho, mãe e filho. A avó é um personagem
ela
apaixonante.
Ela valoriza ele pela família, e aí ela vai descobrindo quem ele é. A família apresenta um lado do personagem do Ryan Reynolds de uma forma que ela não enxergava. E como eu falei, vale citar que os dois têm, tanto o Ryan quanto a Sandra, tem uma parada foda dos dois saberem pagar mico. Tipo, sim, a cena dos dois caindo nus no chão, saca?
Sim. Ou a cena dela dançando a dança tribal com a avó.
Você assiste esse filme, cara, de verdade, dá pra você ver e falar, puta, esses dois nasceram pro outro.
É isso,
isso
aí.
Isso cola. Isso cola tão bem que, se não me engano, os dois geram uma relação fora das telas.
É mesmo?
É mesmo.
Fofocas?
Eu aumento, mas não invento. Os dois tiveram um... fora das...
É mesmo? Olha, essa Sandra Bullock é transante mesmo, velho.
E tem aquela cena clichê dela interrompendo o casamento que nem ela fez enquanto você dormia, pra falar a verdade pra todo mundo, e aí...
A cena da águia pegando o cachorro da avó, mano, é muito
É tosco.
É tosco.
Mas é bom.
Você fala, Sandra Bullock, você não precisa disso, mas na verdade a gente precisa que ela faça isso. Essa é a grande verdade.
O Clube das Mulheres com dançarino, latino,
o cara é o mordomo, o dançarino, atendente, é muito bom. O padre, ele é o padre que casa.
Cara, então esse filme é muito bom. Ele é ridículo, ele é muito bom. E a Sandra Bullock faz um personagem fantástico. E a relação dos dois é fantástica. Cara, a Sandra Bullock está fantástica nesse filme. Não tá mais alto porque tem outras agora que tá pra 20. Meu Deus.
4.
Quarta colocação, vamos falar de As Bem-Armadas.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
As Bem-Armadas é, na minha opinião, um filme obrigatório policial. De comédia policial.
Como assim? Sério?
Cara, qual é a parada? A gente tá muito acostumado a ver dois homens em filme policial.
Tá, certo. Máquina Mortífera.
Máquina Mortífera. A gente tem Hora do Rush, Bad Boys. E aí, nesse filme, cara, a gente tem a Sandra Bullock fazendo a Ashburn e a Melissa McCartney fazendo a Mullins. E tem, assim, professor Mauri, pensa num filme policial com todas as suas altos e baixos, todo, com todas as suas
clichês. O chefe gritando.
Exatamente,
punindo,
cara.
Punindo os...
É que nem quando você vê um Tigre da Pesada.
Tá.
Que ele vai pra uma outra cidade e é um cara que não se adequa àquela cidade.
Sim.
E aí tem a galera certinha contra a galera da zoeira.
Sim.
É a mesma coisa. Porque a gente tem a Sandra Bullock, que é um agente do FBI, que está resolvendo um caso de narcóticos. E ela, por conta do interesse que ela tem por uma promoção dentro do FBI, aceita um caso de narcóticos em Boston.
Tá.
E ela vai lá e lida com a Mullins, que ela é uma policial que não aceita as regras. Uma policial que é tão badass que manda no próprio chefe da delegacia.
Que da hora, mano.
E aí tem o conflito das duas. Uma que é mega certinha e assim, e são cenas fantásticas do tipo, a policial, a Sandra Bullock, fazendo a Ashburn, que é um agente do FBI dentro de uma balada, tentando, tipo, seduzir um cara que é um dos traficantes, e aí tipo, rasgando a roupa dela e tentando montar um look com aquilo. E fazendo situações ridículas com a parada, que é uma parada muito legal. Assim como existem cenas muito fortes que são só da relação das duas mulheres ali, sabe? Que isso é muito bacana. Dentro de um filme policial, só com mulheres, onde a maior parte da trilha sonora é só com vocal feminino.
Que legal.
E a relação delas tá entre elas. No máximo, quando tem um homem, é falado, tipo, ah, são três vezes que é citado no filme, alguma relação que seja importante delas com elas, que seja com homens. Tipo, ah, o seu irmão, sabe? Ah, porque eu me relacionei com um cara. Mas são coisas muito do dia a dia. A coisa mais importante é a relação das duas ali. E, meu, filme policial da hora. Tipo, tem uma cena fantástica no necrotério delas fazendo piada com língua no cu, que é muito boa. E, não, é isso mesmo. É com língua. Eu não vou contar o que tá acontecendo, mas, cara, cena de língua no cu. Cena dela bêbada no rolê, surtando, ouvindo Grooves in the Heart, que é genial. E a cena da faca. Cara, Sandra Bullock levando uma facada.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Você já me convenceu, mas por que tá aqui?
Eu acho que eu falei algumas coisas do por que tá aqui. Não fala mais sobre isso.
É que você se empolgou.
Eu me empolguei, cara. O filme é um filme fodão. Comédia policial foda de duas mulheres. E a Sandra Bullock é a certinha, agente do FBI.
Deixa eu fazer uma pergunta importante. Elas não queriam ser parceira uma da outra?
Não queriam ser parceira.
Ah, meu Deus.
Você tá entendendo? Ele é um clichê policial, cara.
Eu preciso ver esse clichê.
Mas elas vão descobrindo, sabe? Tipo, elas vão descobrindo por que elas devem ser parceiras uma da outra. E a trilha sonora é basicamente de vocal feminino. Acho que da abertura não é, mas a maior parte da trilha sonora é. E, cara, não é um filme onde as mulheres estão lá representando e falando de interações com homens. Tipo, comédia romântica tem muito disso, sabe? E muitos filmes têm isso, que quando a mulher aparece, ela tá falando de uma relação com um homem. Nesse caso, esse filme tem muito da relação das duas. E às vezes até ela tá falando, pode até tá falando com um homem, mas ela tá falando da relação com a outra, sabe?
Entendi.
E como a relação das duas é construída de uma forma muito otimista, muito positiva, sabe? Isso é muito da hora. E uma coisa da hora é que, lendo a pauta da Marilisa, eu descobri que esse tipo de filme tem um gênero, tem um nome, cara, que é Buddy Cop Movie.
Como que é?
Buddy Cop, que é tipo policial parceiro, sabe? Parceiro e policial. Filme de parceiro policial, tipo, do desenvolvimento dessa relação. E é um filme policial, mas tem comédia, mas é a relação dos dois é que é a chave da parada. E esse gênero dos policiais que são parceiros, mas não querem ser, toda essa parada tem um gênero, que é o Buddy Cop Movie, que é uma parada que eu não sabia. Então,
olha só,
cara, esse filme é foda, ele é imperdível, é Jesus esportista. Vou lançar palavras aleatórias, tá? Jesus esportista, eu falei do makeover da Bullock, e tem com certeza atirar no pau dos outros, cara. Velho, porque se tem uma mulher, uma coisa que uma mulher badass faria num cara idiota, é dar um tiro no saco dele, velho.
Genial.
E tem isso, é imperdível, cara. Se você não viu, assista. E, assim, óbvio, a Sandra Bullock, a gente sabe como ela é foda, e é por isso que a gente tá fazendo um top 10 pra ela, mas a Melissa McCartney também é...
Manda muito bem.
Manda muito bem, e as duas juntas nesse filme está fenomenal.
3.
Terceira colocação desse top 10, vamos para o clássico geek de Sandra Bullock, A Rede.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Cara, A Rede é um filme fantástico da Sandra Bullock.
Vou confessar uma coisa, Tato.
Oi.
Eu nunca assisti A Rede.
Puta, Mauro, você tá falando sério?
Sério, eu nunca assisti A Rede. É porque em 95 eu tinha Hackers, né?
Eu sei, mas ele é. Puta, ele tá junto ali, cara.
É mesmo?
É, ele tá junto.
Tá no mesmo nível?
É, vamos contar a sinopse do filme pra começar.
Por favor.
Tá bom? Já que estamos não falar mais sobre isso, eu vou te contar, professor Mauro, a sinopse do filme. Angela Bennett é uma white hat.
O que é uma white
ela
hat?
Ela é um hacker do bem.
Ah.
Tá? E a parada dela é em corrigir sistemas de computadores. Só que ela é uma mulher muito isolada. Imagina, tipo...
Como um hacker?
Uma mulher dos anos 90, envolvida com TI. Foi a primeira vez que eu vi, em qualquer lugar, alguém pedindo uma pizza pela internet.
Caralho, mano!
É foda. Tem os clichês no filme? Tem. Mas ela é uma mulher solitária, que ela é super bacana com as pessoas que ela trabalha, mas que ela não conhece ninguém, porque ela trabalha pela internet. E o filme é sobre isso. A Rede é porque ela faz tudo pela internet.
Entendi. Tudo, ela resolve a vida dela pela internet.
A única coisa que ela não faz pela internet é visitar a mãe, que tem Alzheimer e precisa de cuidados especiais. Então ela vai lá, visita a mãe e tal, mas todo o resto da relação, das outras relações que ela tem, é pela internet. Ela compra coisa pela internet, você vê ela recebendo coisa pro trabalho, sabe? Ela só assina na caixa e toca o barco, agradece o entregador, mas não tem relação com ninguém ali. Ela é completamente
isolada.
E depois, ao longo do filme, você até entende por quê. Porque ela teve uma relação abusiva com o seu antigo psiquiatra ou psicólogo.
Nossa.
É bem complicado.
Entendi.
Mas não é um filme dramático, tá? Ele é um filme de suspense e meio ação. E ele é bem gostoso de se assistir, tá? Então isso daí é uma questão que é elaborada, mas é só pra explicar porquê dessa personalidade.
O background
dela.
Do personagem. Mas deixa eu adivinhar. Ela descobre alguma coisa que tá errada.
Exatamente.
Ah, meu Deus.
Só que
já gostei do filme.
Ela descobre essa coisa que tá errada e esse grupo de pessoas decide que vai fuder ela.
Lógico, né?
Só que ela tá pra entrar de férias. E aí ela vai, sei lá, acho que é pro Havaí, tá? E aí ela conhece um cara legal, que gosta das coisas que ela gosta.
Isso parece perfeito demais.
Então, exatamente, Mauri.
Parece perfeito demais.
Mas exatamente isso, porque os caras, como ela faz todas as relações dela são online, ela faz tudo online.
Eles sabem toda a vida dela.
E aí eles criam um cara ideal pra ele se apaixonar, ela se apaixonar por ele e pra ele, tipo...
Saber o que ela sabe de verdade das travas coisas ruins lá.
E aí ele vai matar ela.
Ah, não.
Exatamente, ele tá tentando recuperar a parada e aí ele vai matar ela.
Não.
Só que ele não consegue matar.
Lógico, porque a Sandra Bullock.
Porra, Mauri. Exatamente por isso. Mas ele não consegue matá-la, mas eles mudam a identidade dela. Ela não é mais Angela Bennett. Outra mulher assume a identidade dela e essa mulher vai até o escritório que ela nunca foi e conhece todo mundo, se relaciona com todo mundo. Então essa mulher assume tudo, toda a vida dela.
Caralho.
A mãe dela tem
Alzheimer,
então não lembra de bosta nenhuma. Então assim, ninguém ajuda ela. A única pessoa que ela tinha alguma relação é o psicólogo que ela tem aquela relação.
Que doideira, deve ser.
Então
muito
ela
da
vai
hora.
Atrás desse cara porque é a única pessoa que ela conhece.
Que sabe o histórico dela.
E eles matam o cara.
Mano, não, peraí.
E aí
não,
a Sandra Bullock precisa voltar a ser Angela Bennett. E ela precisa desmascarar essa instituição criminosa.
E ela vai resolver tudo com as próprias mãos?
Tudo com as próprias mãos.
Caralho!
Mas, ela vai resolver tudo com as próprias mãos, apenas utilizando a sua inteligência e os seus conhecimentos em tecnologia.
Genial.
Cara, é um filme imperdível. Eu já tô no Porquê Tá Aqui?
Não.
Puta que pariu. O que eu vou falar do Porquê Tá Aqui?
Por quê?
Está aqui porque é um filme geek pra caralho. Tem programação, tem internet, tem troca de personalidades.
Velho, ela pede uma pizza pela internet em 1995. Você tá ligado o que é isso?
Não, cara, ela fica no Mirk com a galera. Ela tem os amigos dela no Mirk, sei lá, do chat do UOL, tá ligado? Que é com quem ela se relaciona ali, com os brother aço.
Ela tem nickname?
Lógico que tem nickname.
Ah,
cheio de referências geeks. Cara, ela é um hacker, velho. Ela é um hacker.
Ela é um pirata da internet.
Sim, não, ela joga o Wolfenstein 3D no filme.
Ah, não.
Cara, é a Sandra Bullock, hacker. Cara, eu não consigo explicar. Dando uma de salvadora do mundo, sabe? Ela é muito foda nesse filme, cara. Imagina a hacker de 95.
Sim.
Só que não é adolescente, é um pouco mais adulto. E é com a Sandra Bullock.
Caralho. Ó, ele tá aqui, velho, na terceira posição. Ele tem que ser, no mínimo, transante.
Não, sim. Tem uma cena de pegar salseia.
É mesmo, rola.
Tem a cena de pegar salseia. Tem uma coisinha, entendeu? Mas é, o o foda dessa coisinha que rola é que o cara que quer matar ela. Então, isso é complicado. E... O que ela é? Ela é uma geek foda, inteligente, manjadora dos rolê, mó gata, mas que tem um dedo podre.
Ah, ela tem o toque da fada fudeira.
Ela tem todos os relacionamentos dela é uma merda.
Entendi.
Mas é um filmaço. Filmaço, é geek pra caralho. Se você não viu A Rede, cara, acho que tem até no Netflix. Talvez dê tempo de assistir ainda.
Véi, não, acabou nessa gravação, eu vou assistir.
Cara, assista. Isso e as Bem Armadas. Se não viu esses dois, nossa, corre.
Na segunda colocação, vamos falar de gravidade.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Caralho, mano. Gravidade. Sandra Bullock no espaço.
Sandra Bullock no espaço é geek. Mas vamos à história.
A doutora Ryan Stone é uma brilhante engenheira médica que vai para a sua primeira missão espacial, mano. E ela vai junto com um astronauta veterano, o Matt Kowalski, que está nesse seu último voo antes de entrar para a reforma.
O Matt Kowalski é, na verdade, George Clooney, tá? Ele que interpreta.
Só que, como qualquer filme de viagem espacial, saindo da Terra, alguma merda tem que acontecer. Não sei por que as pessoas... Como as pessoas não se surpreendem com isso, né? Tipo, velho, saiu da Terra viajando, vai dar merda. E é o que acontece. Dá uma treta lá muito louca e a nave é destruída. Deixando a doutora Ryan e o Matt completamente sozinhos, simplesmente amarrados um no outro, caindo numa espiral pela escuridão.
É que eles estão soltos os dois na órbita da Terra. É esse o rolê.
Mano,
e como que depois desse acidente, ela solta na órbita, vai conseguir sobreviver. O oxigênio tem limite.
É mesmo?
Cara, a história é essa. Como ela vai sobreviver? Houve um acidente no espaço e ela precisa sobreviver. E o que é mais legal desse filme, eu vou dar um pequeno spoiler, não tem como não dar, que o George Clooney morre. Então ela fica literalmente...
Sozinha.
E o filme, a maior parte dele é ela sozinha tentando sair dessa merda, né?
Não, e detalhe, né? Porque ela tá ali, no vácuo, então, meu, não tem barulho, ela perdeu a comunicação com a Terra, então, velho, são praticamente 2 horas da Sandra Bullock sozinha, você...
Só interpretando
ali no espaço, interpretando em chroma key.
Exatamente, cara. É um filme sobre solidão, é um filme sobre medo, é um filme sobre abandono e é um filme sobre encontrar o seu verdadeiro poder e a sua verdadeira força.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Está aqui porque, na minha opinião, Sandra Bullock deveria ganhar um Oscar por esse filme.
Esse filme está realmente espetacular.
Velho, tanto a parte gráfica está bonita...
O filme, esse é, na minha opinião, o filme mais bonito, visualmente bonito, da Sandra Bullock.
E é muito louco você ver toda essa construção da personagem, a forma dela lidar com seus medos, ela ter que lidar com o fato de cada coisa que ela fizer significa que ela vai ter menos oxigênio pra sobreviver. Meu, isso é muito tenso.
E tem várias cenas fantásticas, as cenas do que simbolizam os renascimentos dela, né? Principalmente o primeiro, que ela parece quase despida, sem proteção, a maneira como ela é retratada como mulher, a posição fetal, a questão da humanidade, de você estar indefeso, de você não ter proteção, você estar sozinho. Acho que é um filme que fala muito da vida, sabe? De como é aquela parada do live together, die alone. Por mais que nós estejamos juntos e a gente tenha companhia das outras pessoas, a gente tem que se entender e tem que saber viver sozinho também. E eu acho que esse filme retrata muito isso, sabe? De que existem alguns momentos na sua vida que você vai ter que passar por aquela situação sozinho, sem ter ninguém do seu lado.
E aí você tá naquela situação de que você tem que superar o insuperável. E, meu, isso deve ser desesperador, mas se você tentar, se você for atrás, você pode conseguir. Você só tem que estar disposto a isso.
E eu acho que a maneira como a Sandra Bullock representa isso, é como ela interpreta o medo, a solidão, é sentimentos humanos que são tão assustadores. Não é um filme de terror, tá? Mas ele é um filme que fala de um lado da natureza humana que a gente não representa em outros filmes. E é por isso que esse filme é um filme tão bonito. E é por isso que esse filme é tão foda. E é um filme sobre espaço, cara. Não tem como não estar no top 10 do Trageek.
Recapitulando.
Você, assim como eu, e vem acompanhando esse top 10 tomando uma cervejinha, talvez você não lembre aonde a gente começou, mas é por isso que a gente tem o Recapitulando!
10.
Na décima colocação, sim, um sonho possível.
Você quase falou impossível de novo.
Quase. 9.
Na nova colocação.
Coração, amor à segunda vista. Aquele da Sandra Bullock junto com o Hugh Grant. Ah, a gente não se gosta, comunista, agora a gente se ama, você sabe.
Oito. Na oitava colocação, Enquanto Você Dormia de Coma na Cama.
Sete. Na sétima colocação, Carlinhos Brown. Não. Sandra Bullock. Velocidade máxima.
Seis. Na sexta colocação, dos meus filmes prediletos da vida, O Demolidor.
Cinco. Na quinta colocação, é cheio de clichê, mas vale muito a pena, A Proposta.
Quatro. Quarta colocação, o filme policial de duas mulheres, As Bem Armadas.
Três. Na terceira colocação, o imperdível filme geek, A Rede.
Dois. Na segunda colocação, vamos falar de Sandra Bullock interpretando sozinha no espaço em Gravidade.
Primeira colocação, o imperdível, o magnânimo, um dos melhores filmes do mundo, Miss Simpatia.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Cara, como eu amo Miss Simpatia.
É, mas não é só Miss Simpatia.
Não, é Miss Simpatia 1 e 2, porque a gente tá juntando todos. Mas os dois são os fenomenais, cara. Miss Simpatia é um dos meus filmes favoritos. Eu não consigo ver esse filme passando na televisão e não parar e ver.
Mano, é muito bom,
sério. É tipo é assim, ah, senhor, a gente precisa te salvar, você está com sangramento. Espera só um pouco. Eles estão fazendo o makeover da Sandra Bullock. é fantástico. Mas vamos lá. Pra quem nunca viu Miss Simpatia, ficou com preconceito, sei lá, vamos dar uma breve sinopse. A Gracie Hart é, novamente, na verdade, novamente não, porque esse foi o primeiro filme que ela fez, uma agente do FBI.
Uhum.
Mas ela está seguindo os passos da sua mãe, que morreu, inclusive, sendo um agente do FBI. Só que ela é bem, como é que eu posso dizer? Por conta dessa educação, da maneira como ela levou a vida, ela é muito masculinizada.
É, isso aí, ela tem um comportamento que não segue os padrões tradicionais de uma mulher delicada. Não,
eu acho,
delicada,
que, é, não, eu blá, acho blá, blá. Que a parada é que porque ela se relaciona com muitos homens e faz isso, assim, mostra até na infância dela como ela se impõe com os homens, ela acaba se masculinizando pra ser aceita dessa forma na sociedade, por quem ela é. E a parada é que, pra começar, ela faz uma merda em uma das investigações, dos casos que ela tá envolvida, e por conta disso, um outro agente vai pro hospital. Tipo assim, vai pra ficar de cama mesmo, tá, amor?
De cama ou de coma? Isso,
é, talvez os dois. Mas qual que é a merda? O chefe dela manda ela ficar na papelada, porque vai dar inquérito e vai dar merda. A única forma que ela consegue pra se envolver num outro caso é se, literalmente, se infiltrando no caso como um agente infiltrado.
Se infiltrando como agente infiltrado disfarçado.
Disfarçado, exatamente. Que qual é a parada? Existem algumas pistas de que um terrorista vai atacar durante o concurso de Miss Estados Unidos.
É, isso aí. E aí, como existe essa possibilidade de um atentado durante esse campeonato, mandam Sandra Bullock disfarçada de uma das concorrentes...
Gracie Luthbush.
Mano, é genial. Só e que aí, eles têm que pegar uma personagem...
Que é muito masculinizada.
Que não é delicada, como deve ser uma candidata de um concurso para Miss, e fazem toda uma transformação.
E mais bom do que isso, tem uma questão também de como ela enxerga essas mulheres. Antes da gente começar a explicar muito do primeiro filme, tem o segundo também. Ah. Porque ela já é conhecida, que obviamente ela se expôs depois do primeiro filme, e aí ela vira um símbolo feminino.
Dentro da polícia e tal, então ela começa a dar palestras, é muito legal.
É, uma celebridade. Só que por conta da fama, ela não consegue mais trabalhar disfarçada.
Ela não consegue se ser infiltrar. Uma policial, que é o que ela é. Ela gosta,
exatamente,
de ser policial.
E aí, isso gera outros conflitos. Cara, é fantástico e é um filme muito foda que fala sobre a feminilidade em suas diversas nuances.
Por quê?
Por quê?
Agora, por que tá aqui?
Cara, posso dar minha opinião por que tá aqui esse filme?
Por quê?
Porque é a prova definitiva de que uma mulher, ela pode sim ser vaidosa e ser foda pra caralho.
Sim.
É isso. A Sandra Bullock mostra.
Resolver coisa no braço.
É isso aí, sair na mão.
Sai na mão.
E se precisar, não, tem que resolver com inteligência, a gente resolve. A mulher pode ser o que ela quiser, caralho. Ela pode participar de um concurso de beleza e sair na mão com o maluco se ela quiser e acabou.
Exato. E, cara, e é por isso que esse filme é foda. Porque, por isso que eu amo esse filme, cara. Porque não é sobre a relação dela com o par romântico, apesar de que isso aconteça no filme, mas não é sobre isso. E é sobre a relação dela com as outras mulheres, até porque ela é super masculinizada, ela é, no começo do filme, super preconceituosa. E ela vai quebrando esses preconceitos com os cuidados de beleza, sobre como as outras mulheres se relacionam umas com as outras, principalmente sobre as misses, que ela tem uma visão dessas outras
de
mulheres.
De fútil.
De serem fúteis. Mas ela vai entendendo como cada uma dessas pessoas funciona e quais são os valores delas. Por que elas são daquele jeito e ela não é?
E é muito louco, porque não perde o charme da Sandra Bullock, que quer pagar os pequenos micos.
Ah.
Como, por exemplo, usar aquela roupa germânica.
Sim.
É muito boa. Ou ela, aquela risadinha de porco dela.
De porco. É muito ou boa. O ataque que ela faz no cara de chapéu, enquanto ela tá se apresentando, sabe? Que é fantástico. Ou ela zoando outro policial, dando golpe no saco.
Ou escondendo comida no corpo. Tipo, tira um donut da teta.
É, cara, muito e assim, bom. E esse filme é fantástico. Pra começar, vale citar, falando das cenas ridículas, o Photoshop Barbie, que eles pegam todos os policiais.
Sim, é muito bom.
Do FBI. E vão colocando, até colocar o chefe. E assim, com dois cliques de botão, eles colocam todo mundo de biquíni.
É, muito bom.
Usando como referência o site da Barbie. É muito ridículo. E cara, esse filme tem William Shatner. Ele
é
tem
bom.
O Capitão Kirk como um dos caras fodásticos do concurso do Miss Estados Unidos.
Ele é o apresentador, né?
E tem o Michael Caine.
Sim, que é o cara que instrui a Sandra Bullock de como ela deve ser uma Miss.
É o especialista em produzir as Misses.
Mano, a cena que ele vira e fala pra na entrada do concurso, fala, não, esse policial gostoso, ele tá comigo.
Cara, é fantástico.
Ah, bom.
E, assim, vale citar a cena do Salão de Beleza, a operação especial do FBI de Salão de Beleza pra Sandra Bullock.
É genial.
Assim, na minha opinião, foi algo que inspirou o que seria o Virgem de 40 anos. Aquela cena do Virgem de 40 Sim. anos é a Sandra Bullock em Miss Simpatia.
Então, se você tem preconceito, cara, larga tudo, vai assistir Miss Simpatia 1 e já faz a sequência 1 e 2, porque esse filme é sensacional.
E é pra provar que as mulheres podem ser o que elas quiserem. E ela não precisa acabar com o cara no final, ela não precisa acabar nem com ninguém no final, porque ela é foda por quem ela é. Mas comentário batido muito raul na Rede Geek, Ultra Geek, confundi. Cara, gastei todo o meu ar, cara.
É isso aí, a gente tá na Rede Geek, né? Então tá, vai.
É isso aí, é porque isso eu aí. já tô, sabe o que? Eu tô com a cabeça em janeiro já.
Caramba! É, por quê? Tá... O Ultra Geek vai mudar de nome?
Não, tá quieto, mano. Não vai. O Ultra Geek não muda mais de nome. Foi uma vez só. Começando, professor Mori, como que as pessoas fazem pra se comunicar com a gente?
Meu jeito predileto é mandando uma mensagem de voz por WhatsApp.
Olha.
Para o número 11987656950. Isso mesmo, 6950.
Então já salva na sua agenda 11987656950. E aí, você tá ouvindo o Tragui que tá divertido? Pum, para lá, manda uma mensagem no WhatsApp e a gente recebe aqui.
E, por favor, não se esqueça de se identificar nessa mensagem.
Isso é muito importante. Também você pode mandar um comentário no post do Ultra Geek que você está ouvindo and, obviamente, mandar um e-mail.
Mandar um e-mail para podcast@redegeek.com.br, coloque lá no assunto o episódio que você está comentando ou coloque no assunto pedido de batismo ou ainda coloque assunto spot para divulgar o seu programa, porque aqui tem um espaço onde nós abrimos para 30 segundos de divulgação de um podcast.
Exatamente, é assim que nós começamos a nossa leitura de e-mails do programa de hoje, professor Mauri, com o spot do Senhor Castanha.
Mó bonita a mensagem que ele coloca aqui e tal, ele, puta, agradece o Tato, porque lá na Campus Party 7, o Tato falou, meu, não desiste, vai lá, faz podcast e tal. É uma linda mensagem cristã. Cara,
é mesmo? Falei isso pra ele? É. Posso mudar de ideia, senhor Castanha? Dá tempo ainda? Dá tempo!
Oi, eu sou o Duran, o anão corpo fechado da Cavalaria Geek.
Oi, meu nome é Turdin e eu ainda não fui batizado.
Nós somos o Senhor Castanha Podcast.
Você quer falar sério sobre coisas banais?
Quer falar coisas banais sobre temas sérios?
Falamos sobre a vida, o universo e tudo mais, mas não chegamos a resposta alguma porque somos analfabetos funcionais.
É, e eu não sei a tabuada do 7. Mentira, eu sei. É, a gente trata as coisas com muito bom humor e uma boa dose de retardo aqui no Sr. Castanha. Então vem ouvir a gente.
Ou não.
Eu acho que devia falar o endereço do site, né? O sobradinho amarelo atrás da igreja.
Aquela casa de Joinha Vista.
Eu já tô gravando, você tá gravando. Vou mandar isso. Beijo, Mauri. Beijo, Tato.
Me batize.
Olha só, se você quer então muita informação sobre o universo e outras coisas de uma maneira completamente, assim, louca, ouça aí o podcast Senhor Castanha.
Então, um beijo no coração, meu velho, e vá lá, senhorcastanha.com.
Então, Raul para o anão de corpo fechado da Cavalaria Geek.
Um Raul, meu velho!
Agora vamos com um e-mail, de Felipe Moreno. Raul Marechais.
Raul.
Ótimo podcast. Acredito que muitos se identificam com o tema. Eu, por exemplo, sinto que sou um consumidor compulsivo no supermercado.
Meu Deus.
Toda vez que... Se você vai com fome, então. Toda vez que vou, sempre fico com vontade de comprar besteiras. E na maioria das vezes, compro.
Parabéns.
Mas, em geral, sinto que sou muito controlado. Ultimamente, tenho me concentrado em roupas de frio e calçados. Ele tem vícios por tema, tá vendo?
Caramba, mas tipo, tá chegando o verão, ele tá aproveitando as promoções, é isso? É,
eu tenho uma lista para... ambos. Mas segue o lance da necessidade, pois atualmente eu não tenho esses itens para todas as ocasiões.
Ah.
E queria fazer um guarda-roupa básico.
Legal.
Principalmente para as roupas de frio, que tem maior durabilidade. Porém, confesso que estou me rendendo aos poucos ao cartão de crédito. Isso é perigoso. Criado provavelmente pelo capeta, sim. Fiz um no início desse ano e desde então todo mês tenho que pagar alguma parcela de alguma compra importante que fiz. Tenho dividido em 3 vezes. Estabeleci um limite máximo de R$40 para cada parcela.
Talvez seja melhor você estabelecer um limite por gastos mensais. Então, assim, eu gasto no máximo R$40 por parcela. Meu cara parcela 500 coisas.
Não adianta
lá muita coisa. Se vai.
Acima disso, torna-se inviável em relação ao dinheiro que recebo todo mês para me manter. Salvo nas ocasiões que eu já tenho poupado parte significativa do valor da compra. E só faço novas compras quando as parcelas são encerradas.
Ah, bom começo.
De certa forma, é um uso até que responsável. Mas dá a tentação de comprar várias coisas, já que você sempre pode parcelar.
Ah, isso é um risco.
É isso aí. Abraços e Raul.
Raul, meu velho, muito obrigado pelo seu e-mail maravilhoso. Controle seu cartão de crédito.
É, senão ele controla você.
E depois fala pra gente como é que foi o seu acompanhamento da nossa live. É, queremos saber. O próximo é o seu Maurinho e-mail, mas não é e-mail qualquer, é e-mail especial porque ele é um batismo! Raul Marechais da Cavalaria Geek.
Raul.
Hoje quero compartilhar com vocês um pouco sobre mim e de como, de alguma forma, vocês foram muito importantes para aliviar o peso de uma fase e tanto na minha vida.
Vamos lá.
Esse e-mail está escrito há 5 meses no meu bloco de notas, mas agora estou criando coragem para enviar.
Ah, putz, meu, 5 meses?
Foda é no bloco de notas, né? Porque se reiniciou a máquina, perdeu. Deu um boot e perdeu, né? Um pouco sobre mim, 2 pontos. Sou paulista, fotógrafa, social media e ousadamente desenhista. Já toquei por muitos anos guitarra, violão e, por incrível que pareça, já ganhei dinheiro com isso.
Olha só.
Ir no show do Paul McCartney em 21 de novembro de 2010 foi um marco na minha vida. Pois, 20 anos atrás, minha mãe, com a minha idade na época, ia ao show dele no Maracanã, quando a Linda McCartney ainda estava viva.
Que da hora, mano.
Revolucionei minha infância ao som de Raul tocando em cassete no meu Walkman amarelo de fones de aro.
Da hora.
Acordava cedo para ver as corridas do Senna e saía correndo pelo quintal cantando a música da vitória todas as vezes que ele ganhava. E, por Deus, chorei por dias quando o Senna entrou naquela curva e nunca mais saiu dela. Cantei Elis, dancei ao som de Chuck Berry e quase furei o vinil da minha mãe de Dire Straits de tanto ouvir. E estraguei algumas calças por ter mania de me jogar no chão de joelhos, solando em minha guitarra imaginária.
Air Guitar.
Tem uma guitarra feita sob medida e assinada pelo próprio Tajima.
Que foda, mano!
Sou fã de MMA e quando era pequena, eu assisti algumas lutas de boxe de Muhammad Ali junto com minha mãe em nossa TV preta e branca de tubo. Caralho.
Ó, tempos saudosos.
Sempre me achei por fazer aniversário no mesmo dia que Kurt Cobain. Adorava jogar Super Mario, tentei sem sucesso aprender coreografia de Thriller, joguei handball. Na hora do recreio, eu ficava na biblioteca, onde li todos os livros disponíveis em 3 anos, literalmente. A escola devia ter uns 300 livros apenas. Mesmo assim.
Porra.
Cara. Minha avó é índia mesmo. Meus parentes são acreanos. Sim, o Acre existe. A gente vai descobrir essa semana. E eu já quase fui mordida por uma cobra em uma tranquila visita ao Acre. Caralho, se isso é uma tranquila, eu estou com medo. Ainda bem que eu já me vacinei pra febre amarela. Na minha adolescência, eu era uma pessoinha bem brava. Nunca tive amizade com meninas nessa época. Meus melhores amigos eram homens. E 2 vezes que briguei na escola foram com meninos. Uma por causa de um jogo de handball. Muito bom. E a outra, mais séria, foi quando tentei separar a briga de um amigo meu com outro menino. Este último não se importou em me dar uma cadeirada nas costas. Então também não me importei em abrir o supercílio dele.
Nossa, que saudável.
Justo. Escolas municipais sempre tão pacíficas, não é mesmo? Pois é. Mas sou da paz. É sério. Fiquei meio até assustado com isso, é sério. Acelerando minha vida em diante. O legal é que ela não falou o nome até agora, né? A gente sabe que é uma mulher pelo artigo.
É,
né?
Isso aí.
Nesse meio tempo, eu cresci. Águas e águas passaram por debaixo dessa ponte. E foi então que em 2014, um ano após ter me casado, nos mudamos para Teresina, no Piauí. No intuito de guardar dinheiro e economizar para morar e estudar fora do país.
Oh, que beleza.
Tive boas oportunidades.
É, até agora a gente também não sabe se ela tem 20 ou 55 anos.
Não sabe. Na verdade, tem uma ideia, né?
Por quê?
Por conta do show do Paul McCartney.
Não.
É verdade, não dá pra ter ideia.
Não dá pra ter ideia. Ela falou, em 2010 eu fui e é isso aí.
A mãe dela tinha, com diferença de 20 anos, ela tinha a mesma idade.
É, isso aí.
A gente sabe que ela tem uma diferença de 20 anos
com a mãe dela. É isso aí. Se ela tiver 55, a mãe tem 75.
É, isso aí. Tive boas oportunidades como viajar com o candidato da época e hoje governador por todo o estado do Piauí fazendo fotografia do estado e da campanha eleitoral. Essa foi uma das experiências mais loucas que vivi conhecendo o sertão. Dava pra escrever um pequeno livro. Conheci os 224 municípios desse estado, incrivelmente quente. Peguei temperatura de 48, 49 graus e quase morri.
Caraca, velho, 48, 49 graus.
Ainda bem que tem esse espaço, né? Senão seria 4.849, seria um absurdo. Conheci os sertões via seca de perto e percebi que a gente do Sudeste pouco imagina sobre essa realidade dura e cruel que castiga as terras e seus moradores. Cuidei e multipliquei redes sociais do governador, senador e de um grande shopping do Piauí. Porém, por muitos fatores antigos e após esse período, fui diagnosticada com depressão.
Bosta.
Cara, depressão é foda e as pessoas não levam a sério porque é uma doença emocional.
É isso mesmo.
E às vezes, é uma parada que até eu pretendo comentar isso no Ultra Geek, acaba desequilibrando a química do seu corpo. E aí vira uma questão biológica. Então, cara, se você tem alguém perto de você que está num processo de depressão, leve a sério. Não é brincadeira. E foi aí que ela conheceu a gente. Um dia fuçando... É porque ela colocou quando conheci você, mas ficou estranho. Aí eu, né, complementei no meu tom. Um dia fuçando no meu celular, achei o app de podcast que eu nunca tinha me interessado para usar. Procurei os podcasts mais populares e o de vocês estava lá no meio.
Ah, nós somos populares!
Pelo menos em algum momento da sua vida, né?
Já que na escola não deu certo, né?
Pois é. O que me chamou a atenção? O Raul na descrição me interessou porque me lembrei do filme 300 e comecei a ouvir um episódio. Na época era o 204 sobre aviação.
Puta, programa legal, que foi gravado com a Cavalaria Geek, né? Com apoio aéreo.
Eu ria de ouvir vocês rindo. E por algum motivo, vocês riem sempre com tanta vontade que me fazia rir.
Ah, que da hora.
A gente ri bastante no Traí porque a gente tá se divertindo.
É, isso aí, porque a gente tá feliz de estar aqui. É?
Até vocês criarem um canal do YouTube... Eu achava que a voz do professor Mauri era do Tato e vice-versa. Pra ser honesta...
Não, me ofende, né?
Depois de tantos anos... Eu sei que não te ofende, Mauri, mas me ofende um pouco. Pra ser honesta, depois de anos ouvindo sem ver vocês, ainda não encaixou a voz de cada um nos seus donos na minha cabeça. Desculpa.
É fácil, é fácil. Eu sou bonito.
Isso, isso mesmo. E eu sou gostoso. O riso também fabrica dopamina, que por sua vez diminui o cortisol. O hormônio que é encontrado em altas quantidades em pessoas estressadas e com depressão. A alegria que vocês nos trazem é o remédio mais valioso que alguém pode doar, pois não custa nada. Faz bem pro corpo físico e para a alma. Os assuntos que vocês trazem, além de curiosidades, ensinamentos, palavrões e zoeiras, ajudam pessoas a níveis que vocês não conseguem mensurar. Mesmo sabendo que do lado daí também tem dias difíceis. Fica aqui, desde já, o meu agradecimento por vocês não desistirem de trazer todo o conteúdo que trazem pra nós. Cara, eu quase chorei agora.
Foda, né?
Não, mano? Assim, é foda mesmo, galera. A gente faz com muito amor porque a gente realmente acredita, tipo, de como a gente pode fazer a diferença, sabe? Não só pra cada um de vocês, mas também pra todo mundo como uma comunidade, saca? O fato de a gente falar aqui toda semana sobre educação, sobre cultura, sobre tecnologia, a gente acredita que é a nossa parte pra tentar fazer um país e um mundo melhor.
Com certeza.
Tá difícil de não chorar agora. Enfim, há 2 meses me mudei pra Irlanda, finalmente, e aqui em terras de São Patrick's, encontrei novos desafios e grandes descobertas pela frente. Cada dia uma aventura, e agora vamos ver o que a maré trará na manhã seguinte.
Muito bom.
Fica meu convite, se quiserem vir à Ilha da Esmeralda.
Ó, oh, não convida que eu vou.
É.
O problema de convidar é que a gente aceita, né?
Exatamente. E minha desculpa, o pessoal do Acre convidou, estaremos.
Tá bom, vamos lá.
E minhas desculpas pelo rolo de Alexandria que escrevi. Espero que vocês ainda queiram me batizar, se não tiverem caído no sono após lerem tudo isso.
Nada, que isso. Meio bonito desse.
Porra. Vocês são demais. Sou fanzoca de carteirinha, mesmo que ainda não tenham feito uma.
Isso, da hora, né? Caralho. A carteirinha da Cavalaria Geek.
Puta, ia ser foda. Ela passou aqui o Instagram dela e é aí que a gente descobriu o nome.
É, mano, verdade, porque ela é você, Ellen. É você mesmo que nós vamos batizar hoje.
Acho que a Ellen já sabia, né? Quem não sabia era o resto da galera.
É.
Então é... Então é isso, cara, quanta coisa, Maurinho.
Considerando toda essa história motivacional da Ellen, né, essa trajetória dela ligada à música, ligada à arte.
E toda a jornada que ela teve,
meu,
todo aprendizado que ela teve, ela ter quase morrido.
Como assim?
De calor.
Ah, mas, tá, é verdade, quase morrido.
É isso aí.
Então, Ellen Kensey, ajoelhe-se.
A partir de hoje, tu serás conhecida como
a Frida da Cavalaria Geek.
Frida da Cavalaria Geek.
Puta, mulher foda, velho. Forte, que, meu, independente, trabalha, faz todo o seu rolê e ainda baseia a sua vida na arte, né? Consegue
talentosa
explorar a arte.
Talentosa pra caralho.
Meu, você vê o Instagram dela, os desenhos são muito fodas. Foda, muito foda. Espero que seja dela, né? De repente ela copiou do Google,
exatamente.
Né?
Uma Suicide Girl, não sei.
Meu, sério, muito legal mesmo a arte dela. Porra, do caralho. Então seja bem-vinda agora à Cavalaria Geek de Elite.
Um Raul, Frida, sua linda, e um beijo no seu coração.
Raul. Agora vamos para uma mensagem de voz que foi enviada para o nosso WhatsApp 11 987656950.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o sinal.
Raul, Cavalaria Geek, aqui quem fala é Joelmi Arthur, o Fênix da Cavalaria Geek. Eu tô passando aqui para agradecer aos marechais pelo batismo na semana passada, pelo sorteio. Eu ganhei uma camisa na live, queria agradecer muito a eles. Cada dia mais eu me sinto acolhido pela Cavalaria Geek. E parabéns, marechais, pelos 10 anos de Ultra Geek. E tamo junto, Raul.
Caralho,
tamo
Raul,
junto, velho.
Tamo junto, mano.
Raul.
Caralho, Raul. E, professor Mauri, temos agora um comentário. Raul Marechais, da Cavalaria Geek.
Raul.
Da Cavalaria Compradora Consciente.
Raul.
Aqui é Steph, a Chescada Cavalaria. Gostei bastante das dicas, apesar de ter sentido falta de algumas coisas. Eu sei, o tempo do podcast é curto, então não dá pra falar de tudo. Inclusive, é uma parada muito maluca, né? Porque a galera tá acostumada a ver vídeo de 5 minutos no YouTube e acha 10 minutos longo.
É.
E um podcast de 1 hora e meia é curto pra falar de tudo. Então é uma coisa meio doida, né, cara? Então vem aqui complementar com uma dica minha. Fantástico. Cara, é pra isso que serve a nossa leitura de e-mails.
Muito bom.
Venda de usados.
Olha só.
Sebos, brechó. Lojas de usados, grupos do Facebook,
meu,
é uma muito boa mesmo.
Grupos do Facebook, você consegue comprar e vender muita coisa.
Etc. São ótimos lugares para conseguir bons produtos por preços baixos, se você souber procurar.
Lógico.
Fazendo isso, já consegui livros a R$2-3, calça jeans praticamente novas a R$10.
Caramba.
E por aí vai. Só é mais arriscado mesmo comprar eletrônico, porque pode ser que você só perceba alguns problemas depois de um certo tempo de uso. É isso, pessoal. Abraços e Raul. Ah, PlayStation 1. Tô vendendo uns livros de quadrinhos aí. se estiverem interessados, dá um toque. PlayStation 2. Só pra lembrar que o Ricardo e a Bárbara e o Carrasco disseram o Quinto Elemento não é um bom filme.
Não, é absurdo.
Vá merda, porque é sim. É
não, um... só porque o Ricardo tá parecendo o Gary Oldman no filme.
É, não, é. Exatamente. E agora as pessoas vão dizer pra mim que Mi Simpatia não é um dos melhores filmes da história do cinema.
Que isso.
Porra.
Feito por uma das melhores atrizes da história do cinema.
Não, aí Cassandra você está sendo exagerado, mas o Mi Simpatia é muito bom.
Que
mesmo.
Isso, mas Sandra Bullock não é uma das melhores. Que isso, Tato. Você não sabe o que é cinema. Você sabe o que é arte.
Um Raul pra Steph, a chescada Cavalaria Geek.
Raul! E falando em Raul,
vamos para o momento! Raul!
Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Raul pra Francisco Davoli, que quer uma televisão na Black Friday.
Um Raul pra Bruno Casado, que está noivo. Casado? Mas que tá noivo, tá bom. Que vai montar a sua casa na Black Friday.
Não sei se é sobrenome dele. Ou
pode
não.
Ser estranho isso. É que ele é casado, mas é solteiro.
É, não, ele tá noivo.
Ah, é verdade. Mas é solteiro, né? Estado civil é solteiro.
É, isso aí. Um Raul pra Renan Valani, que é um homem de bom gosto e vai comprar Crocs na Black Friday.
Que? Um Raul pra Thiago Grugel, que vai de micro-ondas na Black Friday.
Um Raul pra Thaís Soprani Ayala, que só está precisando de um notebook.
Um Raul pra Douglas Bridge, que quer uma air fryer.
Um Raul pra Mota Skywalker, que é muito adulto, então vai comprar conjunto de lençol na Black Friday.
Que da hora. Um Raul pra Daniel Hurtado Dias, que pelo jeito está montando um quarto gamer.
É, porque ele falou, eu quero uma cadeira gamer, um monitor e um frigobar. Tá, vou parar. Um Raul pra Ícaro Balestran, que falou que quer um Kindle nessa Black Friday.
Um Raul pra Pedro Chaves, que quer um Chromecast.
Um Raul para Milton Saldanha, os Alins que na Cavalaria, que mandou uma mensagem de voz muito bonita pra agradecer seu amigo e irmão Cícero Oliveira por ter apresentado o Trageek.
Ah, muito obrigado, Cícero, por ter apresentado o Trageek pros Alins. Um Raul pra Leonardo da Kira, o agente especial da Cavalaria Geek, que mandou uma mensagem de voz com um depoimento muito foda, contando que largou o iPhone e foi pro Android e não se arrependeu. Que cansou de pagar preços abusivos num iPhone.
Um Raul para Thiago Cunha, que diretamente da Polônia, mandou uma mensagem de voz e recomendou o canal Me Poupe para ajudar a Cavalaria Geek.
É um ótimo canal, inclusive já mandei mensagem pra Natália. Vocês podem também fazer isso, mandar Natália, grava com @RedeGeek, eles querem gravar um podcast com você.
É isso aí.
Um Raul pra Maite, que estragou essa gravação as 4 vezes, pro seu Mauri. Dá um tapa nela que ela tá do seu lado aí.
Um Raul pra todo mundo que apoiou a gente em outubro no Padrim da Rede Geek.
Muito obrigado, seus lindos! Alex da Silva Gutierrez.
André de Oliveira Ruz.
Bruno Gouveia Santos.
Clécio Ferreira.
Cristiano Machado Rodrigues.
Daniel Alexandre Moreira.
Daniel Antônio Conte.
Fernando Favini.
Fredson Nascimento Souza.
Júlio Tadeu da Costa.
Kevin Costner.
Leonardo Ribeiro Jacinto.
Lino Donega Júnior.
Matheus Algarve.
Nicolas Villalonga.
Renan Bastos da Silva.
Renan Gralha.
Rodrigo Schoenberg.
Rodrigo Medeiros.
E todo mundo que faz parte dessa linda Cavalaria Geek que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui.
Um Raul pra você que vai garantir o seu Galaxy Note 8.
Um Raul pra você que vai lá no Acre assistir a nossa palestra. E um Raul pra você que apoia a gente no Padrim.
E um Raul pra você que acompanhou a nossa fantástica maratona de descontos na semana passada.
Valeu, Cavalaria Geek.
E até semana que vem.
Com mais um
Ultra Geek.
Aqui na...
Ultra Geek.
Falou.
Tchau. Raul.
Um Raul para... Hamilton, eu ia falar.
Pode ser também Hamilton. Pode ser. Vamos lá, olha. Nossa, Edu, só porque a gente tá atrasado, é isso.
Um Raul para Milton Saldanha.
Você acabou de ouvir o Ultra Geek.
Você já... chegou aqui é porque você quer ouvir as menções honrosas desses top 10.
Garoto.
Filmes que poderiam aparecer aqui, mas não entraram na lista final.
Vale citar 28 dias.
Que é um dia que ela fica na clínica de reabilitação.
Exatamente, cara. É um bem drama, legal. Mas a Sandra Bullock também está muito boa nesse filme. Acho que não era a pegada desse top 10, mas sim, vale a pena citar. Assim como Especialista em Crise. Ou até mesmo o fantástico Poção de Amor número 9.
Cara, um filme fodão dela também com Keanu Reeves é A Casa do Lago. Puta, filme, velho, drama muito bem construído, assim, ó, com viagem no tempo.
Eu tive
é
umas discussões
legal
com a Marilisa sobre esse filme, porque ela assistiu recentemente e falou que é uma bosta.
Não.
Eu me lembro de ter chorado nesse filme.
Puta, me emocionei, cara.
Mas ele não é tão bom quanto esses do top 10, sim, com certeza. Mas ele vale a pena ser citado aqui. Assim como Da Magia à Sedução, que é aquela que ela e a Nicole Kidman são
bruxas e tal.
Isso, que tava inclusive na pauta original da Marilisa, mas a gente tirou e colocou no lugar
de Um Sonho Possível. É isso aí. Deixa aqui embaixo o seu top 10 também, o que você faria.
O que faltou.
Ou o que faltou, ou se, qual seria a sua ordem de top 10 filmes Sandra Bullock.
Maravilha. Deixa no post que a gente lê no próximo programa.